Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Daniela Franco, boa tarde.
Olá, Tati, boa tarde para você, para o Fernando, boa tarde aos ouvintes.
Depois de um longo suspense, a França tem um novo primeiro-ministro, cujo nome vou pronunciar agora, atenção. Dani, me ajuda aí, hein? Mas vamos lá. François Bayrou.
Isso mesmo.
Presidente
tá
francês,
ótimo.
Emmanuel Macron. Não, agora já vou aportuguesar. Emmanuel Macron fez o anúncio com um dia de atraso, no momento em que a França está enfrentando uma crise política enorme. Como é que foi a cerimônia de posse relâmpago do primeiro-ministro e quais serão os principais desafios dele? São o nosso assunto agora com a Daniela Franco. Ô Dani, essa novela aí do primeiro-ministro, será que agora acaba? Porque o anúncio deveria ter saído ontem. Já rolou a posse do primeiro-ministro? Está empossado o primeiro-ministro? Acabou isso agora?
Está empossado, Tati. Bom, na tarde da terça-feira, o Macron tinha prometido, né, que ele faria o anúncio da escolha dele em 48 horas. Foi toda essa novela, como você definiu bem. O Macron viajou para a Polônia para tratar sobre guerra na Ucrânia. O anúncio foi adiado para ontem à noite. Estava todo mundo preparado aqui, as equipes de jornalismo, todas de plantão, a postos na França inteira, até que às 20 horas da noite de ontem a gente recebeu outro comunicado da presidência francesa adiando o anúncio da escolha do primeiro-ministro para hoje de manhã. E essa novela ainda durou a manhã inteira aqui, o nome do premier só foi revelado no início dessa tarde, depois de uma longa manhã de muitas especulações. O Bayrou foi visto chegando muito cedo hoje na sede da presidência francesa. Ele passou quase 2 horas reunido com o Macron. Teve boatos correndo de que eles teriam batido boca, que o Bayrou teria deixado a sede da presidência francesa enfurecido pelas portas dos fundos. Mas agora é oficial e pelo menos um longo capítulo dessa novela foi encerrado. 9 dias depois da queda do primeiro-ministro Michel Barnier, o escolhido por Emmanuel Macron para dar conta aí desse caos político na França é François Bayrou, como você bem pronunciou, Tati. E ele já tomou posse agora há pouco, por volta das 13h30 do horário de Brasília. Foi uma cerimônia muito rápida, com discursos curtíssimos do ex-primeiro-ministro Michel Barnier e em seguida do novo premier François Bayrou. Ele teve uma fala com um tom bem informal, pessoal até, eu diria. Disse que sabe das dificuldades que ele vai enfrentar, mas ele está disposto aí, segundo ele, a acabar com o muro que existe entre os cidadãos e a classe política aqui da França. Tati, Fernando.
Me conta mais pra gente sobre quem é François Bayrou e por que que ele foi o escolhido por Macron para tentar colocar uma ordem na casa.
Então, Fernando, François Bayrou é um peso pesado aqui da política francesa, muito conhecido, ele tem 73 anos, fundou em 2007 o partido do qual ele é líder hoje, o MoDem, Movimento Democrata, que é um partido centrista. Antes disso, ele fez parte durante muitos anos de uma antiga formação de centro-direita, a União pela Democracia Francesa. O Bayrou já foi ministro da Educação nos anos 90, foi inclusive ministro da Justiça do primeiro governo Macron, exerceu vários mandatos de deputado na Assembleia Francesa e atualmente ele é prefeito da cidade de Pau, no sudoeste da França. Enfim, é um premier que tem uma carreira política muito longa, disputou 3 vezes as eleições presidenciais francesas e, inclusive, desistiu da disputa de 2017 para apoiar o Emmanuel Macron. E isso, aliás, pesou demais para ele ser escolhido. Hoje, como primeiro-ministro, ele é um aliado muito importante do Macron. O Macron que precisa de um apoio grande nesse momento em que a popularidade dele está no nível mais baixo desde que ele chegou ao poder, em 21%. No final de novembro, teve pesquisa de opinião mostrando que mais de 60% dos franceses queriam que o Macron renunciasse. Então, além da missão aí do Bayrou de tentar tirar a França desse impasse político-econômico, ele também foi escolhido por conta dessa boa relação que ele tem com o Macron. Toda a imprensa francesa já apostava nessa nomeação, desde a renúncia lá na semana passada do Michel Barnier. E o próprio François Bayrou aparecia como principal cotado aí para o cargo de primeiro-ministro, porque ele mesmo fazia campanha para ele há muito tempo para chefiar o governo. Ele dizia que ele estava pronto aí para assumir o cargo. E, aliás, logo depois da nomeação, ele conversou com a imprensa francesa, apareceu muito confortável, orgulhoso até, sem esconder a satisfação com essa nomeação, dizendo que ele conhece a dificuldade dessa tarefa que ele tem, mas que ele está disposto a encontrar aí, nas palavras dele, um caminho em direção à reconciliação. Tati, Fernando.
O Dani, será que o primeiro-ministro vai conseguir minimamente reconciliar, pelo menos politicamente, né, a classe política? Porque está muito quebrada, né?
Pois é, Tati, esse é o grande mistério, todo mundo quer saber. A única certeza que a gente tem nesse momento é que vem uma pedreira aí pela frente, porque as reações que a gente viu agora durante a tarde, a gente não teve nenhuma reação positiva de qualquer partido da oposição com a nomeação do Bayrou. A esquerda radical, aliás, já está ameaçando o novo premier de uma nova moção de censura, né, como a gente viu na semana passada com o premier que caiu. A extrema-direita diz que a escolha do Bayrou é apenas uma continuidade do governo Macron, né, o que não deixa de ser verdade. O Partido Socialista, que é a ala mais moderada da esquerda, já se recusou, já falou hoje à tarde que não vai fazer parte do governo Bayrou. Agora, há grandes chances de que esse seja aí um novo governo de direita, né, para onde o Macron vem se direcionando nesse segundo mandato dele. O Partido Conservador, os Republicanos, disse que a participação no próximo governo vai depender do projeto do Bayrou, e inclusive o líder dos Republicanos, que é um partido conservador muito tradicional aqui na França, vai se reunir já agora à noite com um novo premier. Então, por enquanto, está tudo em fase de negociação, difícil prever como é que vai ser a composição do governo Bayrou. E se ele tem potencial para durar, né, que é a grande questão nesse momento, porque há grandes chances de ele ser alvo também de uma moção de censura, como ocorreu com o primeiro-ministro que caiu na semana passada. E a prioridade dele vai ser realmente aprovar um orçamento para 2025, porque a França não tem nem isso, né, para o ano que vem, que está aí batendo na porta, né? E semana que vem, aliás, vai ser votado um projeto de lei aqui para um orçamento temporário. Só para a França não ter que enfrentar um shutdown aí no final do ano. Tati,
Que
Fernando.
situação. Agora, explica para a gente como é que a França chegou nesse ponto de não ter um orçamento para 2025
No dia
hoje.
13 de dezembro.
Pois é, bom, foi o famoso tiro no pé, né? O grande responsável por essa imensa crise política na França hoje não tem como esconder, né? O presidente Emmanuel Macron, porque tudo estava relativamente calmo por aqui, lá na metade do ano. Quando o Macron resolveu dissolver a Assembleia de Deputados em junho, né, depois das eleições europeias, porque o partido de extrema-direita, Reunião Nacional, venceu essas eleições europeias em 9 de junho, né, essa vitória não teria nenhuma implicação direta aqui no governo interno da França, mas o Macron resolveu fazer uma aposta arriscada para tentar unir a França contra a extrema-direita, como ele já tinha conseguido fazer nas duas eleições presidenciais antecedentes, que foram vencidas por ele. Só que dessa vez o tiro saiu pela culatra, né? Porque a esquerda francesa, que estava completamente fragmentada, conseguiu se unir em uma formação, uma nova frente popular, e venceu as eleições legislativas. Por muito pouco, né? A nova frente popular ficou com 182 deputados, os macronistas com 168, e os partidos da extrema-direita, a formação de extrema-direita, com 143 assentos, né? Ninguém ficou com a maioria absoluta, mas a esquerda venceu por bem pouco, né? E daí, em toda a história recente da República Francesa, o nome do primeiro-ministro sempre veio do partido vencedor das eleições legislativas. Não existe nenhuma lei dizendo que esse é o protocolo para ser adotado, mas essa sempre foi a tradição seguida aí pelos presidentes franceses até hoje. E o Macron resolveu ali sair pela tangente, com a desculpa da aproximação dos Jogos Olímpicos, esperou mais de 2 meses para nomear um primeiro-ministro, mantendo o governo dele o máximo que ele pôde, e daí, no começo agora de setembro, ele nomeou o Michel Barnier como primeiro-ministro, que é do partido conservador Os Republicanos, e que foi o partido que conseguiu eleger a menor quantidade de deputados nas eleições legislativas francesas, apenas 46. Então não faz nenhum sentido. Isso enfureceu a esquerda, deixou muitos eleitores desnorteados aí, né? Muita gente se perguntando para que serve votar se no final o presidente vai fazer o que der na telha dele, né? E daí levou a crise política aqui na França para esse nível que está hoje. Tati e Fernando.
Ô Dani, só para a gente lembrar, por que mesmo que o Michel Barnier foi obrigado a renunciar mesmo, hein?
É Barnier ou Breve?
Brevíssimo, no caso.
Foi o nome que deu, né?
Brevíssimo, apenas 3 meses que ele ficou no poder. Ah. É, a razão oficial, Tati, é porque ele tentou impor, né, sem a votação da Assembleia de Deputados, o projeto de lei de financiamento da Seguridade Social. Né, para o ouvinte entender, é tão complicado, né, são tantos detalhes, mas aqui na França tem um mecanismo na Constituição, que a gente chama 49.3, que permite que as leis sejam passadas pelo primeiro-ministro caso não haja um consenso entre os deputados. É um recurso que existe para ser usado em casos muito raros. Só que ele virou praticamente uma norma com os primeiros ministros do presidente Macron. Né? A ex-premier Elisabeth Borne usou esse mecanismo mais de 20 vezes em quase 2 anos que ela teve no cargo. Né? E várias moções de censura foram votadas durante o governo Macron contra os premiers dele, mas elas não eram adotadas no final, porque a aliança macronista tinha a maioria na Assembleia até junho, né? Até Macron dissolver a Assembleia. Só que agora ele não tem mais a maioria na Assembleia Legislativa, porque ele perdeu, né, depois das eleições do meio do ano. E por isso a queda aí do Barnier não foi uma surpresa. Né? Os deputados da oposição já estavam preparados, estavam prometendo derrubar o governo logo que algum projeto de lei fosse passado à força. E foi o que aconteceu. Então, essa foi a razão oficial aí para a queda do Barnier na semana passada, essa moção de censura. Mas o pano de fundo dessa rejeição é o bloqueio aí da Assembleia Nacional de Deputados pela falta de acordo entre os partidos políticos, tem muita fragmentação, e a revolta da oposição com essa espécie aí de vale-tudo, né, que o Macron instaurou nesse segundo mandato dele, né, em que ele contorna as leis, ele contorna as regras. Ele dá a impressão que ele ouviu as insatisfações da população, que ele está disposto a empreender mudanças, mas no final ele acaba fazendo tudo aquilo que ele tinha previsto, do jeito que ele queria, e a gente está nessa situação hoje. Tati e Fernando.
Perfeito, perfeito. A Dani está com a gente, o pessoal da Rádio... A Dani não está com a gente toda semana, mas o pessoal da Rádio França Internacional está. Um pulo em Paris toda sexta-feira. Aqui no Estúdio CBN. Obrigada, Daniela Franco. Um beijo para você. Até a próxima.